Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Estados e Distrito Federal já receberam mais de 17 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.
E Ministério da Saúde já tem garantidas ou em reta final de negociação quase 600 milhões de doses até o final do ano. Luana Karen.
Doses distribuídas já são suficientes para imunizar todos os idosos com mais de 85 anos e indígenas. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Escoar os grãos produzidos no estado de Goiás até o Porto de Santos.
Presidente Jair Bolsonaro inaugura mais um trecho da Ferrovia Norte-Sul.
Do terminal de São Simão sairão aproximadamente 5 milhões e meio de toneladas de soja, milho e farelo por ano.
Ter a carteira de motorista direto no celular.
Vamos dar o passo a passo para você acessar a CNH Digital.
Ter a carteira de motorista e o documento do carro guardados no celular é uma forma segura de ter tudo sempre na mão e com a mesma validade dos impressos.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Começou a operação de mais um trecho da Ferrovia Norte-Sul.
O ramal de 172 quilômetros vai ligar São Simão, em Goiás, à Estrela do Oeste, em São Paulo.
Com este novo trecho, a produção de grãos de Goiás pode ser escoada até o Porto de Santos.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração.
Analise Silva é uma das raras mulheres na profissão de maquinista. Ela foi a primeira a utilizar o terminal de São Simão, em Goiás, e a conduzir uma locomotiva no trecho da Ferrovia Norte-Sul, que começou a operar nesta quinta-feira.
Nosso terminal e a ligação das ferrovias gera e movimenta a economia do Brasil pelos trilhos.
Do terminal de São Simão sairão aproximadamente 5 milhões e meio de toneladas de soja, milho e farelo por ano. Este é o primeiro terminal ferroviário que conecta o estado de Goiás à malha de trens paulista e ao principal porto brasileiro em Santos. O São Simão possui 6 silos para armazenamento de grãos e infraestrutura moderna, como explica Ângelo Cury, diretor de operações da empresa responsável pela obra.
Os motoristas eles têm um aplicativo onde eles recebem as informações de onde eles têm que fazer a descarga dos caminhões online. Com isso, aumenta a produtividade e faz com que o caminhoneiro fique menos tempo no terminal, perdendo menos tempo e podendo fazer mais fretes ao longo do mês.
Os 172 quilômetros de ferrovias entregues nesta quinta-feira ligam o terminal de São Simão, em Goiás, à cidade de Estrela do Oeste, em São Paulo. O trecho faz parte dos mais de 1.500 quilômetros de ferrovia Norte-Sul, que devem estar totalmente concluídos até julho deste ano, como afirmou o presidente Jair Bolsonaro.
Mais um trecho da ferrovia Norte-Sul sendo inaugurado há 10 anos aproximadamente. Isso estava parado, faltavam 1.500 quilômetros. A previsão é, no corrente ano ainda, concluir essa obra que vai ligar lá o Maranhão, passa por Tocantins, nosso Goiás, e vai lá até o Porto de Santos. Esse modal ferroviário foi esquecido por décadas e nós sofremos muito com isso. O trabalho que o nosso governo faz é buscar destravar esse processo. Então nós trabalhamos para ajudar esse privado e ajudando, estamos ajudando vocês.
A empresa que vai operar o trecho nos próximos 30 anos investiu 711 milhões de reais na obra da ferrovia, que incluiu a construção de uma ponte de 530 metros sobre o rio Paranaíba. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou sobre os empreendimentos ferroviários que devem ser executados no país.
Nós vamos estender a Ferronorte de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. Nós vamos começar a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste agora no meio do ano. Ferrovia que vai ligar Mara Rosa à Água Boa. e que no futuro vai chegar também lá em Lucas do Rio Verde. No final, estamos construindo um grande corredor leste-oeste que vai permitir pegar carga no Mato Grosso e entregar lá no Porto de Ilhéus. Nós vamos dar várias opções de acesso a portos via ferrovia.
A ferrovia Norte-Sul foi projetada para ser o principal eixo do sistema ferroviário nacional. Segundo projeção da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ferrovia pode movimentar quase 23 milhões de toneladas de cargas até 2055. De São Simão, em Goiás, Manuela Castro.
E também foi inaugurado hoje, em São Simão, um ponto de internet gratuita do programa Wi-Fi Brasil.
Ele vai atender o distrito de Itaguaçu, que fica a cerca de 20 quilômetros da sede do município.
O programa do Ministério das Comunicações leva a internet de alta velocidade a localidades onde não existe nenhuma ou pouca conexão com a rede de computadores.
Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a ideia é que todos os brasileiros tenham acesso à internet.
Aqui no Goiás, já são 141 pontos de internet do programa Wi-Fi Brasil, que já levou 13.615 pontos de internet para várias localidades no Brasil. Desses 13.615 pontos, 10 mil deles são para escolas rurais, para crianças que não tinham nenhum acesso.
Os pontos de internet do programa Wi-Fi Brasil são instalados em praças públicas com acesso de graça.
E podem atender também locais específicos, como escolas, unidades de saúde, comunidades quilombolas, aldeias indígenas e assentamentos rurais.
E como ouvimos agora há pouco, o governo quer investir em ferrovias para levar mais desenvolvimento e tornar os produtos agrícolas do país mais competitivos.
E com isso gerar renda e milhares de empregos.
Vamos conhecer agora os projetos para o setor ferroviário no país, que deve ganhar impulso com dois novos leilões previstos para este ano.
Ampliar a malha ferroviária e melhorar o escoamento da produção brasileira. Esses são alguns dos objetivos do Ministério da Infraestrutura, que prevê nos próximos anos investimentos de 30 bilhões de reais no setor. Para 2021, já estão previstas duas novas concessões de ferrovias à iniciativa privada. O leilão de concessão da Ferrovia Oeste-Leste, pensada para auxiliar o escoamento da produção de minério de ferro no interior da Bahia, por meio do porto que será construído em Ilhéus, já está marcado para o próximo mês. Esse leilão deve gerar 56 mil empregos diretos e indiretos. O trecho tem 537 quilômetros e 70% das obras concluídas. Como explica a secretária nacional de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcaça.
A gente tem a previsão de pelo menos 3,5 bi de investimentos nessa malha e com o leilão ela vai ficar totalmente pronta para a gente conseguir transportar toda essa carga.
O segundo leilão previsto é o da Ferrogrão para escoar a produção de soja e milho produzidos no centro-oeste do Brasil até o porto de Miritituba, no Pará. A expectativa é que o Tribunal de Contas da União autorize o leilão ainda neste trimestre. A Ferrogrão vai gerar investimentos superiores a 20 bilhões de reais. Para Fernando Simões, diretor executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, os investimentos serão fundamentais para o crescimento do setor.
O setor ferroviário hoje está vivendo um boom de investimentos em um momento, um ciclo absolutamente virtuoso. Isso implica investimentos nos primeiros anos das concessões.
Só em 2021, o governo federal prevê fechar mais de 50 contratos de concessões e renovações com a iniciativa privada na área de infraestrutura, incluindo as ferrovias, aeroportos, terminais portuários e rodovias. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais de 17 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas.
E quase 600 milhões já garantidas ou em reta final de negociação pelo governo.
Alguns dos dados apresentados hoje pelo Ministério da Saúde e Anvisa aos senadores. E quem conta pra gente é a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa noite.
Oi, Nádia, boa noite, Gabriela e aos ouvintes da Voz do Brasil. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, apresentou aos senadores a quantidade de vacinas já garantidas até agora e o cronograma de entregas. Da Fiocruz, são mais de 222 milhões de doses, sendo que mais de 100 milhões serão entregues até o meio do ano. Já da Coronavac, há a previsão de entrega de 100 milhões de doses até setembro e um contrato em fase de conclusão para mais 30 milhões de doses no final do ano. Do consórcio COVAX Facility da Organização Mundial de Saúde, o Brasil deve receber 3 milhões de doses ainda este mês e seguir de forma escalonada, totalizando 42 milhões e meio de doses. O governo também já adquiriu 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, que ainda precisa da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje, inclusive, houve mais uma reunião entre a agência e o laboratório responsável por este imunizante.
Luana, essas são as vacinas já garantidas, né? O governo apresentou algo sobre as doses que estão em fase final de negociação?
Sim, Gabriela. Segundo o Ministério da Saúde, estão em tratativas a aquisição de 10 milhões de doses da Sputnik V, de 30 milhões da Moderna e também doses da Pfizer e da Janssen. A vacina da Janssen e da Pfizer pode começar a chegar até o meio do ano. O secretário Elcio Franco detalhou quantas doses o Brasil deve adquirir desses laboratórios.
Recebemos ontem uma proposta de cronograma da Pfizer, totalizando 100 milhões escalonados de maio até dezembro do corrente ano. E da Janssen, com entrega de quase 17 milhões no terceiro trimestre do ano e no decorrer do quarto trimestre, mais 21 milhões de doses.
Somando as entregas contratadas e as previsões de contrato, são 593 milhões de doses de imunizantes. E olha, também no Senado, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, destacou a rapidez na avaliação das vacinas.
Que tudo que é possível fazer para tornar célere a análise foi feito, está sendo feito e será feito. Mas não podemos abrir mão da segurança. Não podemos acatar tacitamente informações que não tivermos a condição de checar, verificar e cálculos que tivermos que refazer. Jaz em nossa responsabilidade a segurança.
E Luana, foi falado algo sobre como está a distribuição de doses no país?
Sim, Nadi. Segundo informou o Ministério, até o momento foram distribuídas aos estados 17 milhões e meio de doses de vacinas contra a Covid-19. A distribuição é suficiente para atender 100% dos idosos com mais de 85 anos e 70% dos idosos com 80 a 84 anos. Também garante imunização para 100% dos indígenas que vivem em aldeias e para todos os idosos e pessoas com deficiência em instituições. Para os trabalhadores da saúde, a taxa está em 82,8%. Segundo dados das secretarias estaduais de saúde, já foram vacinados até agora mais de 9 milhões e 700 mil brasileiros.
E como é que está o envio de insumos para a produção de vacinas aqui no Brasil, Luana? Chegou mais material?
Chegou sim, Gabriela. Hoje o Brasil recebeu 8.200 litros de matéria-prima vinda da China, que vão se transformar em 14 milhões de doses da Coronavac. A produção será feita pelo Instituto Butantan. Este é o maior carregamento de insumos já enviados da China desde o início da fabricação da vacina. Nazi e Gabriela.
Obrigado, Luana, pelas informações.
A pandemia fez com que o número de doações de sangue caísse no Brasil.
Por isso, o governo lançou no mês passado uma campanha para sensibilizar as pessoas a continuarem exercendo esse ato de solidariedade.
E hoje, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, esteve no Hemocentro de Brasília, ao lado de ministros e autoridades, para reforçar esse chamado.
Por causa da pandemia, a quantidade de doadores de hemocentros diminuiu em 2020. Segundo o Ministério da Saúde, os bancos de sangue apresentaram uma queda de 15 a 20% em seu estoque. Agora, as unidades contam com o apoio da população para reverter esse quadro. A servidora pública Ana Paula Oliveira não tem medo de doar.
Quando eu vi que os estoques estavam baixos, eu corri para ver se eu já podia fazer uma nova doação e poder ajudar nesse momento, né? Já que muitas pessoas estão deixando de vir, inclusive, né, por algum tipo de receio. Mas aqui, como a gente está tendo todos os cuidados, eu acredito que o mínimo risco que exista vale a pena nessa situação.
Para estimular a doação de sangue no país, o programa Pátria Voluntária, iniciativa do governo federal que incentiva o voluntariado no país, e o Ministério da Saúde lançaram em fevereiro a campanha Bora Doar Sangue. O objetivo é fazer com que mais cidadãos realizem a ação voluntária. A presidente do Conselho do Pátria Voluntária, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, reforçou esse convite em visita ao Hemocentro de Brasília nesta quinta-feira, acompanhada de ministros e do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Muito obrigada, Pedro, por ter convocado a Caixa a estar aqui fazendo esse papel de empatia, de amor e de solidariedade ao próximo.
Segundo a presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Bárbara Simões, os estoques precisam estar em condições seguras para cirurgias, procedimentos oncológicos e para quem precisa de transfusão regular.
Tanto a Fundação Hemocentro de Brasília como todos os hemocentros do país estão preparados para receberem os doadores de sangue de forma segura, com distanciamento social, mantendo toda a segurança.
Quem quiser doar deve ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51 quilos e estar em bom estado de saúde. Quem teve contato com pessoa diagnosticada ou com suspeita de Covid-19 fica impedido de doar sangue por 14 dias. O mesmo vale para quem teve febre ou sintomas respiratórios. Pacientes com Covid-19 devem aguardar 30 dias após o desaparecimento completo dos sintomas. O Ministério da Saúde também recomenda que os brasileiros doem sangue antes de serem vacinados contra a Covid-19. Isso porque, ainda que na forma atenuada, o vírus presente no imunizante circula por um período no sangue do doador e pode afetar pacientes imunodeprimidos, como, por exemplo, quem tem HIV. Reportagem Glauco de Queiroz.
A carteira de motorista direto no celular.
Você vai ouvir daqui a pouco passo a passo para acessar a CNH digital.
O Brasil busca acordos com outros países que não representem apenas uma relação comercial.
O país quer aproveitar os intercâmbios para desenvolver a indústria e outros setores.
A afirmação é do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
O ministro também defende relacionamento mais flexível com os parceiros do Mercosul.
Melhorar as relações com outros países e aumentar a produção e a exportação de bens industriais. Esses têm sido alguns dos objetivos da política externa do Brasil, apontados pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O ministro afirmou que nos últimos anos, o Brasil avançou na aproximação com blocos como União Europeia e a Associação Europeia de Comércio Livre e que pretende intensificar as relações com outros países, como Japão, Índia e Coreia do Sul.
Os acordos comerciais, eles não são simplesmente um acordo de compra e venda, né? Eles são acordos que colocam o seu setor produtivo numa rede com os setores produtivos de outros países, dos seus parceiros. E ele acaba sendo mais importante, muitas vezes, para os investimentos, para a atração de investimentos produtivos, do que propriamente para apenas a abertura de mercados. Então, esse é o papel transformador da rede de acordos que nós estamos criando.
Ernesto Araújo destacou as boas relações com a China e com os Estados Unidos, principais parceiros comerciais do Brasil, e defendeu a flexibilização de normas do mercado comum do Sul, o Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Para ele, os membros precisam ter autonomia para avançar em acordos individuais.
Nós estamos pensando na questão das flexibilidades dentro do Mercosul que permitam basicamente que tenhamos mais velocidade na negociação de acordos quando há uma disposição diferente, negociadora, por parte de cada um dos membros do bloco. Temos conversado com a equipe do ministro Paulo Guedes, é um tema que nós levamos basicamente em conjunto com o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura também, né?
O ministro afirmou que as vendas do Brasil para o exterior superaram em 50 bilhões de dólares as compras que fizemos de outras nações, mesmo com a pandemia da Covid-19. Ernesto Araújo afirmou que é fundamental a participação do Ministério das Relações Exteriores na formulação de estratégias contra o crime organizado e disse que o combate ao narcotráfico é uma prioridade absoluta para o governo brasileiro. Reportagem Márcia Fernandes.
Com a digitalização dos serviços públicos, o governo vem facilitando a vida do cidadão.
E também gera economia, pois muitos estados já estão deixando de emitir documentos em papel moeda, como a Carteira Nacional de Habilitação.
Se você ainda não tirou a CNH digital, confira na reportagem de Cleide Lopes o passo a passo para ter o documento no celular.
A carteira digital de trânsito é mais um dos 4 mil serviços já disponibilizados pelo governo federal para facilitar a vida do cidadão. Ter a carteira de motorista e o documento do carro guardados no celular é uma forma segura de ter tudo sempre na mão e com a mesma validade dos impressos. A Luísa dos Santos Magalhães, que mora no Acre, conta que tirou a carteira sem sair de casa.
Muito útil, porque no meu caso, como eu não tenho costume de andar com carteira, eu não lembrava de levar a carteira com os documentos, mas o telefone, né, é uma coisa que a gente sempre carrega com a gente e caso eu precisasse, eu sempre tinha em mãos e acabou facilitando muito a minha vida.
Para conseguir a carteira é simples, basta instalar o aplicativo Carteira de Trânsito Digital disponível nas plataformas digitais. Para acessar o aplicativo é preciso estar inscrito no portal do governo federal, o gov.br. Depois de fazer o login usando a senha do portal, é só apontar a câmera para o QR Code impresso no verso da Carteira Nacional de Habilitação. Em seguida, é preciso tirar uma foto dentro do aplicativo, que será comparada com a foto do banco de dados do Detran. Por último, é preciso confirmar o número do endereço postal que está cadastrado na CNH. Se tiver tudo certo, o aplicativo vai gerar o documento digital. Já para os condutores com habilitação emitida antes da nova tecnologia digital, sem o QR Code, é preciso solicitar uma segunda via do documento ao Detran do estado para obter a versão online. Nesse caso, o Detran poderá cobrar uma taxa. Reportagem Cleide Lopes.
Universidades federais unidas às empresas privadas para levar mais inovação tecnológica ao mercado nacional.
Esse é o objetivo da seleção aberta pelo Ministério da Educação e a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, para novos grupos de pesquisa que conta com um investimento de 12 milhões de reais.
4 grupos de pesquisa de universidades federais serão selecionados pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi. Cada um vai receber 3 milhões de reais para desenvolver projetos de inovação tecnológica. A expectativa, segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, é que esse valor retorne em benefícios à sociedade.
A expectativa de que essa iniciativa possa gerar até 36 milhões de reais em investimento em parceria com empresas para projetos de inovação.
Podem participar da seleção universidades federais que não possuam unidade de inovação Embrapi credenciada. Entre as áreas temáticas dessa chamada estão agricultura, processos agroindustriais, tecnologia de alimentos e mobilidade. Categorias estratégicas para a economia do país, como destacou José Gordo, diretor de planejamento e gestão da Embrapi.
Onde o Brasil tem grande potencial, como por exemplo o setor da agroindústria, o setor mineral, a bioeconomia, pensando na região norte, então nós estamos focando muito nisso, e em mobilidade também, que é algo onde a gente tem grande capacidade.
Até o ano passado, 17 universidades federais do país já tinham projetos credenciados à Embrapi. E a meta é ampliar este ano as unidades de produção científica aliadas às empresas. É o que afirmou o secretário executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy.
Com esse chamamento, nossa expectativa é que 30% das nossas universidades federais tenham essas unidades atuando com projetos de pesquisa voltados para o setor produtivo, para as empresas brasileiras.
Em 6 anos, de 2015 a 2020, foram mais de 250 projetos apoiados por 140 empresas, com investimentos que totalizaram 435 milhões de reais. Reportagem Gabriela Noronha.
Uma forma para que pessoas e empresas ajudem a financiar a conservação de parques pelo país.
Esse é o projeto Adote um Parque, do Ministério do Meio Ambiente.
Esta semana, mais uma empresa entrou no programa e vai auxiliar na conservação de uma área na Amazônia.
Pessoas físicas e empresas brasileiras ou estrangeiras podem promover a conservação, a recuperação e melhoria de uma unidade de conservação ambiental. Para isso, basta contribuir com no mínimo R$50 ou 10 euros por ano por hectare. Uma empresa de investimentos demonstrou interesse numa área de 3.180 hectares no estado do Amazonas, entre Manaus e o município Rio Preto da Eva. A empresa se propôs a investir quase 160 mil R$ 5.000 por ano na área. Rodolfo Richard é o diretor executivo da empresa.
É totalmente sustentável, inclusive o escritório. Mas a gente acha que é pouco isso daí. A gente tem que realmente participar e tentar trazer, vamos dizer assim, benefícios para a sociedade como um todo.
O protocolo de intenções foi assinado em São Paulo com a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Esta é a segunda empresa a demonstrar interesse nas áreas. As adoções serão realizadas por meio de edital. O ministro comentou os benefícios do programa.
Os recursos que podem ser levantados com esse patrocínio do Adote um Parque podem somar, inclusive, R$ 3 bilhões. Então, um volume bastante grande e que é definidor com relação à capacidade de preservação, conservação e recuperação. O setor privado, tanto nacional quanto estrangeiro, tem papel fundamental nisso e nós contamos com a participação deles para que o programa seja um sucesso.
Ao todo, são 132 unidades de conservação ambiental dentro do programa do Ministério do Meio Ambiente, Adote um Parque. Reportagem Priscila Kersh.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determina restabelecimento de leitos de UTI custeados pela União no Piauí.
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reconhece retratação de desembargadora acusada de ofender Marielle Franco.
Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União pedem reaplicação de provas do Enem no Amazonas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, determinou que a União restabeleça imediatamente os leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no estado do Piauí.
A decisão atende pedido do governo do estado, que alegou já não ter mais leito de UTI, financiado pelo governo federal, a partir deste mês. Fábio Ruas.
Na ação, o estado alega que até dezembro do ano passado, a União pagava 300 leitos, mas não se manifestou sobre os pedidos de prorrogação de 278 unidades feitos em janeiro e fevereiro. Na decisão, a ministra Rosa Weber afirmou que, no momento, não é aceitável nenhum retrocesso e que não há nada mais urgente do que o desejo de viver. No início da semana, a ministra concedeu decisão semelhante para outros 3 estados, Maranhão, São Paulo e Bahia.
Superior Tribunal de Justiça declarou extinta a punibilidade do processo contra a desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acusada de ofender em rede social a vereadora Marielle Franco, dias depois que ela foi assassinada em março de 2018.
A queixa-crime foi ajuizada pelos familiares de Marielle. Fátima Uchoa.
A relatora da ação penal na Corte Especial do STJ, ministra Laurita Vaz, destacou que se o ofensor, desde logo, mesmo sem consultar o ofendido, já se utiliza do mesmo veículo de comunicação para apresentar a retratação, não há razão para desmerecê-la, porque o ato já atingiu a finalidade legal. Para a ministra, apesar do descontentamento da família de Marielle Franco com a forma da retratação, esta foi feita em conformidade com o Código Penal e a consequência deve ser a extinção de punição. Mas a reparação civil permanecerá aberta, independentemente da retratação feita no juízo criminal.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um motorista de uma empresa em São Paulo que queria receber, como horas extras, o tempo em que ficava esperando a carga e a descarga do caminhão.
Na ação, ele argumentou que os procedimentos feitos por meio de filas de caminhões podia levar dias. E nesse período, ele não podia sair do caminhão, porque precisava acompanhar a fila.
A relatora do caso, no TST, explicou que a lei que regulamenta a profissão de motorista estabeleceu que esse tempo para carga e descarga do caminhão é considerado tempo de espera.
Ao contrário das horas extras, que recebem adicional de 50% sobre o valor, a hora extra de espera recebe adicional de 30%.
Justiça do Acre mantém condenação de 3 policiais militares que torturaram um dependente químico.
O caso aconteceu em 2018 em Rio Branco, capital do estado. Patrícia Portales.
Os policiais entraram com recurso e pediram que o crime de tortura fosse desclassificado para lesão corporal. Segundo o processo, eles bateram no dependente químico e o obrigaram a se jogar num rio. A vítima ficou com lesões permanentes. Segundo o relator do caso, ficou comprovada a tortura física e psicológica. Os policiais foram condenados a mais de 6 anos de prisão cada.
Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União pedem reaplicação de provas do Enem no Amazonas.
As instituições pedem que os candidatos do Amazonas tenham as mesmas possibilidades de reaplicação de provas que os candidatos dos demais estados. Marisa Omena.
A ação na Justiça Federal requer que as novas datas das provas sejam condicionadas a parecer sanitário da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, em data não anterior ao mês de abril. Também é pedido que a aplicação da prova respeite rigorosamente as medidas de biossegurança contra a Covid-19.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC emergencial que prevê auxílio financeiro é aprovada em 2 turnos e segue para a Câmara. Oposição apresenta ações no STF contra a MP sobre privatização da Eletrobras. No Senado, o presidente da Anvisa afirma que a agência é a mais rápida do mundo em prazo para autorização de vacinas. Boa noite. Aprovada em 2 turnos pelo Senado, a proposta que prevê garantias para o pagamento do auxílio emergencial segue agora para a Câmara dos Deputados. A PEC emergencial prevê R$ 44 bilhões para bancar o auxílio, que não fará parte do teto de gastos públicos. Mas a oposição argumenta que o montante é insuficiente. A reportagem é de Érica Christian.
Durante a votação em segundo turno da PEC emergencial, a oposição ainda tentou retirar o teto de R$ 44 bilhões para o pagamento do auxílio. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, argumentou que esse valor não permitirá um benefício de R$ 600 ou de R$ 300 para as mais de 60 milhões de pessoas atendidas no ano passado, ao custo de R$ 350 bilhões.
Para além da redução evidente do contingente suportado, é importante frisar que estamos falando da terceira rodada de um auxílio emergencial gestado no Congresso Nacional, a revelia do Poder Executivo.
O relator da PEC emergencial, Márcio Bittar, do MDB do Acre, argumentou que o teto de R$ 44 bilhões é necessário para impedir o aumento do endividamento público e manter os investidores no país.
Não dá para aprovar a PEC sem valor. Quem é que vai investir no Brasil já da pandemia? Empresários locais e externos, sem ter a mínima noção de quanto pode ser essa conta.
Aprovada em 2 turnos pelo Senado, a PEC emergencial segue para a Câmara dos Deputados.
Segue para a sanção presidencial o projeto que classifica a visão monocular como deficiência visual. A lei, que teve origem no Senado, assegura ao portador todos os direitos e benefícios previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Repórter Raquel Teixeira.
A visão parcial ou cegueira total de um dos olhos caracteriza a visão monocular, que limita a orientação espacial. O problema diminui o campo visual e pode causar colisões do indivíduo com objetos ou outras pessoas e dificulta várias atividades cotidianas, como dirigir, subir escadas, atravessar a rua, praticar esportes e pode até trazer impedimentos profissionais. Autor da proposta, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, contou um pouco sobre a própria experiência.
Eu também sou monocular, tenho um olho só. É impossível a quem tem um olho só fazer determinadas atividades e é muito difícil você ter um órgão faltando no convívio com as demais pessoas. Todo mundo quer se sentir igual e a prótese não é uma questão estética, é uma questão de garantir a condição de igualdade.
Se for sancionada, a lei vai se chamar Amália Barros, em homenagem à jornalista que é defensora da categoria e portadora da deficiência.
A queda no PIB brasileiro em 4,1%, a maior em 24 anos, teve repercussão entre os senadores. Para aliados, o resultado é um alento. Ao criticar o desempenho ruim do país, a oposição, no entanto, defendeu a retomada do auxílio emergencial para alavancar a economia. A reportagem é de Marcela Cunha.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, minimizou a queda de 4,1% do PIB no ano passado, ao destacar a alta de 3,2% no último semestre, que sinalizaria uma recuperação consistente da economia.
O Brasil teve a melhor performance de todos os países da América Latina. Isso só sublinha de que o governo acertou e não faltou dinheiro para o enfrentamento da pandemia.
Já o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, disse que o resultado fiscal só não foi pior devido ao auxílio emergencial.
Quem comemora esquece de se dizer que, em boa medida, isso se deveu justamente ao auxílio emergencial, que foi pago e segurou o consumo das famílias e a flexibilização fiscal.
O consumo das famílias caiu 5,5% no ano passado. O setor de serviços também apresentou queda de 4,5%. Mais uma vez, a agropecuária registrou um crescimento, desta vez de 2%. Com o resultado, o Brasil saiu da lista das 10 maiores economias do mundo.
Partidos da oposição apresentaram no STF duas ações diretas de inconstitucionalidade contra a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. Senadores argumentam que não há urgência para análise do assunto e que existem propostas no Congresso com o mesmo teor. Repórter Rodrigo Rezende.
Partidos de oposição apresentaram duas ações no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória 1031, que traz regras para a privatização da Eletrobras. Para o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, não há urgência para a análise do assunto.
Nossos partidos PT, PDT, PCdoB e PSOL acionaram o Supremo. E por que isso? Porque, em primeiro lugar, não é absolutamente urgente para uma medida provisória ser utilizada. É necessário que a matéria seja urgente. E, ao contrário de ser urgente, não é momento de se fazer venda de qualquer tipo de ativo estratégico de um país.
No entanto, para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a MP permite a aceleração do processo de privatização, com ganhos para o país.
Então, no caso da capitalização da Eletrobras, eu acho que ali há um ponto central. Você não tem como startar um processo de privatização sem permitir que o BNDES faça toda a instrução preparatória.
As ações serão julgadas pelo ministro Nunes Marques.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a defender a quebra de patentes de vacinas e medicamentos relacionados à prevenção, contenção ou tratamento da Covid-19. Com esse objetivo, ele apresentou um projeto de lei, número 12 de 2021. A mesma opinião foi defendida hoje pelo diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra, durante debate no Senado. Paim justificou a quebra de patentes pela situação extraordinária provocada pela pandemia e disse que esta posição também é defendida por diversos governos e instituições internacionais, além de cientistas e ativistas, pois não se pode permitir que populações inteiras fiquem sem acesso a vacinas e medicamentos em um momento tão difícil.
Recentemente, o chefe da ONU afirmou que 130 países não têm vacina contra a Covid-19 e que apenas 10 nações administram 75% de todas as doses.
Hoje, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em média de mortes diárias por Covid-19 por milhão de habitantes. A informação é da Universidade Oxford. Uma sessão de debates no Senado reuniu o secretário-executivo do Ministério da Saúde e o diretor-presidente da Anvisa.
Antônio Barra anunciou que a análise e a autorização dos protocolos vacinais em 9 dias colocaram a Anvisa como a agência mais rápida do mundo. Detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
Autora do pedido de sessão de debates temáticos para discutir processos para aprovação de vacinas contra a Covid-19, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, questionou o processo de autorização das vacinas.
Houve uma politização em determinado momento do papel da Anvisa. Por que não simplificar o processo de autorização diante do quadro drástico que nós estamos vivendo?
O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, esclareceu que a Anvisa atingiu a marca de agência mais rápida do mundo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizou a análise e autorização de 2 protocolos vacinais para uso emergencial, tendo usado prazo de 9 dias, marca que coloca a Anvisa como a agência mais rápida do mundo na análise de protocolos para uso emergencial.
A diretora da Anvisa, Meiruze Souza Freitas, ainda destacou que o registro concedido à vacina da Pfizer pela Anvisa foi o primeiro das Américas e, em termos de registro pleno, o segundo do mundo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares cobram mais ação do governo diante do número de mortes por Covid.
Conselho de Ética decide pelo arquivamento de 2 processos contra membros do PSL.
Plenário da Câmara aprova socorro ao setor de eventos durante a pandemia.
Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, com ações temporárias para compensar as perdas de arrecadação diante da pandemia de Covid-19. O repórter José Carlos Oliveira explica os principais pontos da proposta.
Está prevista, por exemplo, a renegociação de dívidas tributárias e trabalhistas, com possibilidade de desconto de 70% sobre o valor total e prazo de até 145 meses para quitação do débito. Quem aderir ao programa também terá direito a operações especiais de crédito e alíquota zero de algumas contribuições, como COFINS, PIS e PASEP, incidentes sobre as atividades de eventos, e CSLL, que incide sobre o lucro líquido das empresas. Entre os beneficiados estão empresas de hotelaria, cinema e organizadoras de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais. A lista ainda inclui organizadores de feiras de negócios, shows, festas, festivais e simpósios, além de casas de eventos, casas noturnas e casas de espetáculos. A relatora, deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, disse que o programa emergencial é necessário, já que o setor de eventos não foi devidamente contemplado com ações públicas durante a pandemia.
Foi o primeiro que paralisou, porque tem como característica a aglomeração. E sem dúvida será o último que irá retomar as suas atividades. Quando uma instituição bancária vai deferir um crédito, ela avalia risco. E entre emprestar na agronomia, no setor de comércio, no setor de serviço e o evento que não tem perspectiva de retomada, que não tem perspectiva de faturamento, esse setor ficou demasiadamente prejudicado.
O texto base da proposta chegou a ser aprovado na véspera, mas a votação acabou cancelada após o líder do DEM, deputado Efraim Filho, da Paraíba, questionar o não acolhimento de uma emenda do partido. No novo texto, a relatora Renata Abreu deixou claro que os prestadores de serviços turísticos e parques de diversão, temáticos e aquáticos também serão beneficiados. Efraim comemorou.
Conseguimos incluir todos os representantes desse segmento, sem deixar ninguém pelo caminho, não ficou ninguém para trás. Perdemos uma noite, mas ganhamos um dia de esperança para milhares de empreendedores.
A proposta prevê que o programa de socorro ao setor de eventos será custeado pelo Tesouro Nacional, dotação orçamentária específica e arrecadação das loterias. No entanto, a liderança do governo e o Partido Novo orientaram contra o projeto sob o argumento de riscos de desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. O deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, sintetizou o posicionamento contrário do partido.
Entendemos a dificuldade do setor, mas o governo tem grande dificuldade em gerar recursos e dar mais um subsídio. É, de fato, não atentar pelas finanças públicas. Muitas empresas se adaptaram durante essas dificuldades e estão de pé. Eventualmente, a gente pode pensar num refis do Covid para poder salvar aquelas que estão em dificuldade.
Já o autor da proposta, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, ressaltou o amplo apoio de 23 dos 24 partidos da Câmara.
É um momento de muita dor, de muita angústia. Muitos estavam perdendo a esperança, mas a gente vai dar mais esperança. Tem gente de esquerda, direita, de todos os partidos que enxergaram os invisíveis do setor de eventos.
O setor de eventos ainda será beneficiado com a prorrogação até 31 de dezembro dos programas emergenciais de acesso ao crédito e de manutenção de emprego e renda que acabaram no fim do ano passado. As regras especiais sobre cancelamento de serviços e reservas de eventos também foram estendidas até o fim deste ano. A proposta que cria o programa emergencial de retomada do setor de eventos será analisada agora no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Integrantes do Conselho de Ética da Câmara decidiram pelo arquivamento de dois processos por quebra de decoro contra membros do PSL. Ouça os detalhes na matéria de Cláudio Ferreira.
Os processos foram pedidos pelo próprio partido, por causa de manifestações em redes sociais e na imprensa, durante a disputa pela liderança da legenda no final de 2019. O deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, foi acusado pelo partido de atacar a honra de colegas em mensagem postada em uma rede social. Na sessão anterior do Conselho de Ética, ele já tinha feito sua defesa. Jordi argumentou que não houve nenhum comportamento incompatível com a conduta de um deputado e apontou uso político do Conselho de Ética.
Até sugiro que possamos fazer uma alteração no regimento para que, no momento de uma representação em que não houver o mínimo de conjunto indiciário, mínimo de conjunto probatório, que não se aceite uma representação, porque a gente acaba perdendo tempo, utilizando a estrutura da Câmara, luz, tudo mais, à toa.
O relator do processo, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, recomendou o arquivamento da representação, invocando a imunidade parlamentar, sugestão confirmada pela votação dos integrantes do colegiado. O outro processo arquivado foi a representação contra o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul. Ele também foi acusado de atingir a honra de colegas em postagens em redes sociais e em uma entrevista a um jornal. Em sua defesa, o parlamentar reconheceu atritos com o partido, mas ressaltou que tudo tinha sido esclarecido em uma reunião com a bancada há cerca de um mês.
Os problemas foram aparados, não temos mais rancor algum, estamos unidos no PSL e vamos manter essa união. Às vezes se esquenta um pouco a cabeça de um lado ou outro, mas foram pedidas desculpas e se eu transgredir alguma coisa, eu peço humildemente desculpas. Mas não foi a intenção e foi um problema dentro do partido.
Para o relator do processo, o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, as declarações de Bibo Nunes foram alegações genéricas, não dirigidas a nenhum parlamentar em particular, dentro de uma situação de conflito partidário. Por isso, ele também recomendou o arquivamento, que foi igualmente aceito pelos integrantes do Conselho de Ética. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Economia.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, acusa os adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro de comemorarem a queda de 4,1% do Produto Interno Bruto brasileiro no ano passado, que foi anunciada no último dia 3 de março. Ele afirma que para essas pessoas vale o quanto pior, melhor.
O Tony de Paula lembra que outros países, inclusive do G7, tiveram perda maior que o Brasil. O Japão registrou diminuição de 4,8% do PIB, enquanto a Itália teve queda de 8,9%. Na avaliação do deputado, diante dos exemplos de outras nações, a economia do Brasil está estabilizada.
Paulão, do PT de Alagoas, critica a PEC emergencial, que proíbe concursos públicos e reajustes salariais para os servidores públicos. O deputado informa que o texto já foi aprovado pelo Senado e chega à Câmara sem o apoio do Partido dos Trabalhadores.
Paulão refuta a ideia de colocar os servidores como vilões da crise econômica brasileira. Ele pede que seja realizada uma reforma tributária que deixe de onerar os pobres e a classe média, que, segundo ele, são os únicos que pagam impostos no país.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, entende que a PEC emergencial realiza, na verdade, um ajuste fiscal.
Ayrton Faleiro critica ainda a vinculação do congelamento de salário dos servidores das esferas federal e estadual e também municipal. Ele defende que o parlamento dê uma resposta ao governo federal, retomando o valor do auxílio emergencial de R$ 600, no lugar da proposta de apenas R$ 250.
Direitos Humanos.
Camilo Capiberibe, do PSB, pede urgência para que o governo do Amapá inaugure um hospital maternidade na capital. O prédio já está pronto há 7 anos, mas ainda de portas fechadas. Na visão do deputado, não oferecer atendimento médico adequado é uma forma de violência contra a mulher.
Camilo Capiberibe lembra que março é o mês de comemorar o Dia Internacional da Mulher. Ele lembra ainda que o Hospital da Mulher Mãe Luzia precisa ser ampliado por conta da alta demanda.
Nilcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, destaca projeto que garante à mulher o direito à laqueadura de trompas assistida pelo Sistema Único de Saúde. O parlamentar explica que muitas mulheres com menos de 25 anos de idade já têm mais de 2 filhos e são impedidas de fazer a cirurgia pela atual legislação.
Nilcimar Fraga anuncia que vai apresentar também um projeto que facilita a cesariana para gestantes na rede pública. O deputado explica que muitas mulheres perdem seus filhos por falta de um atendimento digno nas emergências dos hospitais.
Doutora Soraya Manato, do PSL, lamenta que a violência doméstica ainda seja comum no país. Ela frisa a importância das mulheres usarem o botão do pânico. O dispositivo foi criado em 2013 no Espírito Santo e, em sua opinião, é subutilizado.
Doutora Soraya Manato questiona a eficácia das medidas protetivas que os juízes dão às mulheres agredidas e pergunta que tipo de proteção efetiva é dada a essas mulheres.
Saúde.
A escalada no número de casos e de mortes por Covid-19 no Brasil movimentou os debates no plenário da Câmara nesta quinta-feira. A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão e tem mais informações.
Parlamentares lamentaram as mortes e cobraram ações tanto para garantir atendimento médico e imunização, quanto sustento para os brasileiros durante o enfrentamento da pandemia. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, criticou o governo e chamou atenção para a possibilidade de isolamento do país no combate ao vírus frente a outras nações.
Os cientistas nacionais e internacionais estão prevendo que essa contaminação brasileira vai nos tornar o pária internacional de novas cepas do coronavírus. E aqui não se faz nada. Depois de 10 meses, o Pazuello falou que aceita, então, a vacina da Pfizer e da Janssen. Conjuga isso com a pobreza, com a fome, o desemprego e a falta do auxílio emergencial.
O deputado Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, disse que o atraso na discussão sobre vacina no país é uma insanidade.
Falarei aqui durante 3 minutos. Se a mesma média de ontem se repetir hoje, ao final da minha fala, 4 brasileiros morrerão. Estamos em março de 2021, ainda discutindo se tem que ter vacina, qual vacina, como vai ser distribuída. Que insanidade é essa? Que incompetência é essa? É a incompetência, a insanidade de um governo desumano, de um governo cruel, de um governo traidor.
Por outro lado, para o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, a esquerda faz catastrofismo.
A esquerda hoje é arauto da catástrofe. Só disseminam catástrofe, catástrofe, tentando denegrir a imagem do presidente que vai trazer de Israel, inclusive, o spray que combate o coronavírus. Para quem não sabe, o Brasil é o 6º país do mundo que mais vacinou pessoas. Então, cuidado. Quando acusarem, olhe para o seu telhado e pense mais no Brasil. Pense na saúde dos brasileiros com amor à causa e não com demagogia barata.
Mas na sessão desta quinta, não apenas parlamentares de esquerda cobraram mais ação do governo. Deputados do Novo, usualmente aliado de primeira hora em pautas econômicas, também foram à tribuna fazer essa cobrança. A deputada Adriana Ventura, de São Paulo, foi uma delas.
Faltamos e erramos no planejamento, estamos atrasados. Então, na compra das vacinas, sim, faltou planejamento, faltou organização. E o pior de tudo, na minha opinião, falta comunicação e falta transparência. O presidente Jair Bolsonaro com o ministro fizeram uma live em janeiro e garantiram que o Brasil seria o primeiro do mundo em vacinação. Agora, nós vemos o pico de mortes, quase 2 mil por dia, apenas 3% das populações vacinadas, e a gente precisa de explicações.
Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a desorganização no governo federal, nos estados e nos municípios, com raras exceções.
Uma desorganização que está impactando em perdas de vidas para o vírus, perdas de vidas para outras doenças em virtude do colapso no sistema de saúde e perdas de vidas, de sonhos, de empregos por conta do colapso econômico-social que nós estamos vivendo. É verdade que nós já vacinamos em comparação proporcional com muitos outros países do mundo, bastante gente no Brasil, mas está longe de ser o suficiente.
O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, celebrou notícias de acordos do governo para a aquisição de mais vacinas.
O governo Bolsonaro pagou as vacinas. As vacinas estão chegando. E olha, uma boa notícia de ontem. Teremos mais 138 milhões de vacinas. Já o acordo em andamento com a Pfizer e com a Janssen. Isso significa uma atuação séria, profícua e inteligente por parte do governo com a sua nação. Esse é o presidente que o Brasil precisava para estancar todas as podridões que nós tínhamos nos governos anteriores.
Nesta quinta-feira não houve acordo e os deputados adiaram a votação da medida provisória que amplia a margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Os deputados aprovaram a urgência para análise de projeto que pune com pena de 6 meses a 2 anos de detenção juízes, promotores e defensores públicos que se omitirem em audiências de processos criminais diante de atos abusivos praticados por advogados, assistentes ou qualquer pessoa presente contra a dignidade de parte ou testemunha, principalmente em processos cuja vítima seja mulher. Com a urgência, essa proposta poderá ser votada diretamente no plenário nas próximas semanas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O Brasil registrou um novo recorde diário de mortes por Covid-19. José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, avalia que esses números demonstram a falta de controle do governo em relação à pandemia.
José Ayrton salienta que a lentidão na compra de vacinas e a falta de uma estratégia sanitária nacional de enfrentamento ao coronavírus são os principais responsáveis pelo aumento dos casos. Ele destaca que, devido ao colapso do sistema de saúde público, vários estados já decretaram lockdown.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, acusa o presidente Bolsonaro de ser o centro da crise sanitária e econômica que o Brasil enfrenta. Segundo a deputada, o presidente da República não permite soluções, veta textos importantes para a sobrevivência do brasileiro em meio à pandemia e briga com governadores e prefeitos.
Gleisi Hoffmann ainda indaga para onde foram os recursos do orçamento de guerra, já que faltam leitos de UTIs, vacinas e oxigênio. Ela questiona a suspensão, em dezembro, da renda emergencial e julga ser insuficiente o novo valor sugerido de R$ 250.
Ao avaliar que o governo federal age contra a população brasileira diante da crise do coronavírus, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, reivindica que parlamentares, governadores e empresários se unam em defesa da saúde da população e da economia.
De acordo com Lídice da Mata, ao mesmo tempo em que países do mundo inteiro promovem estratégias de combate à pandemia, o presidente Bolsonaro foca em medidas econômicas ineficazes, como a tentativa de baixar o preço dos combustíveis. A deputada também cobra urgência na criação de um auxílio emergencial de R$ 600.
Vicentinho, do PT de São Paulo, refutou críticas feitas aos governadores petistas em relação à gestão da saúde. Ele afirma que foi o ex-presidente Lula que tirou o Brasil da fome, restabeleceu uma condição de dignidade aos mais pobres e proporcionou uma taxa de emprego de 94%.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, lamenta que o Brasil tenha chegado a quase 2 mil mortes diárias por coronavírus.
Segundo o deputado, o presidente Bolsonaro é responsável por crimes contra a vida e contra a saúde pública.
Joseildo Ramos também acusa o presidente de usar politicamente a Anvisa e de não fazer investimentos nos institutos de pesquisa para combater o vírus. O deputado questiona quantos brasileiros poderiam ter sido salvos com vacinação em massa.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que as falas do presidente da República contra as máscaras, as vacinas e o isolamento social resultam em uma crise sanitária profunda e em um elevado número de mortes.
Henrique Fontana defende que a medida mais importante que deve ser tomada em defesa do povo brasileiro é a vacinação e o auxílio emergencial.
Heitor Freire, do PSL, se solidariza com as famílias que perderam entes queridos. Ele destaca que no Ceará e em vários estados, os leitos de UTI estão com lotação praticamente esgotada.
Heitor Freire frisa que o PIB brasileiro teve uma retração de 4,1%, a maior queda da história, provando que saúde e economia andam juntas. O deputado informa ainda que protocolou o projeto de quebra de patentes para agilizar e baratear a produção de vacinas.
Moradores da comunidade Jacutinga, em Porto Nacional, no estado do Tocantins, estão sob ameaça de serem despejados do terreno por um processo de reintegração de posse.
Célio Moura, do PT do Tocantins, explica que uma decisão judicial suspendeu a retirada das famílias por 90 dias por causa da pandemia. O deputado alega que a comunidade já existe há mais de 20 anos no local e é composta por trabalhadores agrícolas que não têm para onde ir.
Célio Moura também informa que a falta de leitos de UTI em Tocantins causou um colapso na saúde do estado e deixou vários pacientes em estado grave, sem atendimento. O deputado cobra agilidade na aquisição e distribuição das vacinas contra o coronavírus.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.